Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o pianista Ney Fielkoff. Natural de São Leopoldo, Ney cursou mestrado em música no New England Conservatory, em Boston, nos Estados Unidos, e obteve o título de doutor em música no mesmo país, no Peabody Conservatory da Johns Hopkins University. Ney Fielkoff foi premiado em diversos concursos, com destaque para o título de melhor pianista do 7º Prêmio Eldorado de Música, os primeiros prêmios nos concursos nacionais de piano da Universidade Católica de Salvador e o Concurso Nacional Edino Krieger. Ele tem conciliado uma movimentada carreira de solista e camerista com a atividade de professor do Instituto de Artes da UFRGS. Além disso, ele tem sido convidado frequente para compor o júri de importantes concursos de piano no país e para ministrar masterclasses em diversas escolas de música do Brasil e do exterior. Ney, a tua formação primeira foi em medicina com especialização em pneumologia. Queria saber como é que se deu essa tua relação da área médica com a música. Enfim, se há um diálogo ainda possível entre essas duas coisas na tua carreira?
Bom, eu diria que a minha formação, se a gente for considerar que formação vem muito antes do que a graduação, a minha formação começou com música. Então, eu toco e tive aulas de música, né, de piano e teoria musical desde os 6 anos de idade. Então, eu diria hoje que a medicina foi um desvio do caminho. As relações são múltiplas e tem tanta gente mundo afora que, né, conciliou, médicos, músicos, amadores e amadores na melhor acepção da palavra, porque realmente gostam e fazem muito bem. Por exemplo, Albert Einstein, um hospital em São Paulo, tem uma orquestra de músicos, de médicos, e vários outros lugares aí mundo afora. E tem no nosso departamento de música 3 dos professores. Tem formação médica, o professor Marcelo Gershfeld, já aposentado, que é psiquiatra, o professor Wilson Cavaldão de Oliveira, que é pediatra, e eu, que fiz o curso de medicina aqui na nossa universidade, com a residência em medicina interna. Eu atuava em terapia intensiva e estava fazendo o mestrado, terminei tudo menos a dissertação, quando foi o momento de decisão de concluir o curso de graduação. Eu ganhei uma bolsa, uma indicação para uma bolsa para o exterior, e aí fui sem olhar para trás. Como médico, embora não atue já há vários anos, eu não deixo de ser médico. De algum modo, os meus alunos, eu sempre digo, mas eu já te prescrevi essa peça aqui, né? Então, para mim, talvez a minha atitude seja, eu conservo isso. Os alunos, porque a gente trabalha muito com a aula individual, né? Então vai acompanhando, então a gente acaba conhecendo muito, né, os hábitos da vida dos alunos, mesmo sem nenhuma pretensão de fazer algo mais do que um professor de piano faz, mas um professor que tem esse tipo de contato e acompanhamento de carreira, né, de toda uma série de componentes que não são especificamente só o pôr a mão no piano e produzir o som. Eu acho que como médico eu uso isso, né, na abordagem do aluno, na maneira de investigar os problemas e de tentar resolver os problemas, prescrever soluções, né. Então eu me sinto médico, mas não exerço, né, mais. Trabalhar com música é muito gratificante, especialmente na função de professor, que é uma necessidade para um pianista. Os demais músicos podem ter uma atividade em orquestra, no piano, né, só tem um pianista por orquestra. E normalmente a atividade do pianista vai estar quase que sempre ligada a ensino. E felizmente eu gosto muito, a minha família é uma família onde há muitos professores, e acho que eu segui esse gene. Eu gosto muito dessa atividade, que eu acho que ela é intrínseca à atividade musical, né? E pelo menos a gente está tentando quebrar aqui, né, no nosso departamento de música, esse mito de quem não sabe ensina. Eu acho que Eu estou olhando aqui para o CD que vai sair agora em junho, com o Carlos dos Santos e eu, que é um CD feito pelo Pós-Graduação em Música da nossa universidade. E eu acho que é esse tipo de trabalho que a gente pode mostrar para os alunos. Olha, a gente está na rua também, né? A gente toca, vai para o palco para poder falar sobre questões do palco. É importante que a gente possa não só ter subido no palco várias vezes, mas continuar mostrando para os alunos, né, como conviver com as questões de estresse, né, da ansiedade de performance, né, como preparar uma apresentação, enfim. Então, essa circulação entre tocar e ensinar, assim como para atividade de pesquisa, por exemplo, se fala em sociabilidade, ensino, pesquisa, né, quem sabe pesquisar, ensina. Tem algum pesquisador que está ativo, acho que na produção artística é a mesma coisa. A gente está trabalhando, produzindo, e o aluno está participando, vendo, né, o seu professor, né, atuando, e isso circula, né, em termos de conhecimento, experiência e vivência.
Vamos começar ouvindo um pouco desse disco, então depois a gente fala mais sobre ele. O que a gente pode escutar agora?
Acho que a gente podia começar pelo fim. Foi o Bis, o projeto da Pró-Reitoria de Extensão, que era Unicâmara, já há bastante, muito tempo atrás, em junho de 2000, foi feito um recital solo só de sonatas brasileiras, com o violinista Carlos dos Santos, que é formado aqui na nossa universidade, que fez sua pós-graduação no exterior e hoje é professor da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. E fizemos então um recital dedicado somente à música, à produção brasileira de sonatas. E como bis foi executada uma valsa de esquina, que é original para piano, do Francisco Mignone, que ele mesmo fez uma transcrição muito feliz para o violino. Então, acho que poderíamos começar com isso. Valsa de esquina número 2, Francisco Mignone. Thank you.
Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Ney Fialkov. Nós acabamos de escutar a Valsa de Esquina número 2, de Francisco Mignone, na interpretação do duo formado pelo nosso convidado e pelo violinista Carmelo de los Santos. A gravação está no disco Sonatas Brasileiras, que ainda está inédito e será lançado este ano. Ney, no primeiro bloco a gente já começou a falar então desse disco que tu tá trazendo em primeira mão aqui para os ouvintes do Música em Pessoa. E eu queria que tu contasse mais sobre a história desse disco, como é que começou esse duo com o Carmelo.
Ah, é muito interessante que o duo com o Carmelo começou como competidores, né? Quer dizer, eu travei com ele. A primeira vez que eu encontrei o Carmelo foi na qualidade, foi na época que eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos e vim para São Paulo fazer um dos, naquela época era o concurso de música mais importante do Brasil, que era o Prêmio Eldorado de Música, que hoje em dia não tem mais. E o Carmelo, então nós fazíamos, né, os candidatos não eram assim, todos chamados ao mesmo tempo, eram todos os instrumentos, né, gente de toda parte. Depois de uma pré-seleção, nós fazíamos recitais, né, então... coincidentemente, na segunda fase do concurso que eu tinha sido classificado, o Carmelo ia fazer no mesmo dia que eu. Ali eu conheci o Carmelo e depois nós dois fomos finalistas. Ele foi depois quem tirou o primeiro prêmio e eu levei o prêmio de melhor pianista do prêmio, o que me abriu uma série de portas em São Paulo, particularmente. O Carlos naquela época ia começar a fazer o curso de graduação aqui, e logo que eu voltei em 95 para Porto Alegre para trabalhar aqui na URGS, o Carlos era aluno, né, de graduação, e nós
se encontraram de
nunca
novo.
Foi um duo, eu diria, um casamento aberto, né, porque o Carlos tocou com outros pianistas e eu, mas a gente tinha, eu tenho muito, um carinho muito especial pelo Carmelo como violinista, porque eu não consigo, eu não preciso nem olhar para ele quando eu estou tocando com ele. Eu nem enxergo ele, ele pode ficar em qualquer lugar do palco, porque eu sinto exatamente aonde ele quer ir. A gente tem uma integração muito grande musical, que às vezes não tem uma explicação, né, como é que a gente... E o Carmelo gosta muito, e o Carmelo tem muita paciência, porque eu demoro para aprender as coisas, não ensaiar, não faço as coisas de cara, assim. Ele disse, Carmelo, vamos passar mais um pouco. Aí ele nunca está cansado, está sempre disposto, vamos passar de novo, mais uma vez, só para me aprender mais um pouco. E na hora também, o Carmelo é uma pessoa que transmite muita segurança, eu sou mais nervoso em palco, e o Carmelo se controla melhor, sempre sabe onde está. Eu digo, eu que tenho uma música na minha frente, ele frequentemente toca decor, e ele sabe onde ele está, onde eu estou, e eu nem sempre, né? Mas então trabalhar com o Carmelo sempre foi uma das coisas, melhores coisas da minha vida profissional. E a gente, quando dá para fazer alguma coisa, agora ele está nos Estados Unidos, eu aqui, mas a gente já fez coisas, a gente se apresentou em Berlim, um trio com um violoncelista que é gaúcho, que está no Rio há muito tempo, o Hugo Pilger. Nos apresentamos lá em Santiago do Chile, né, uma turnê pela América do Sul, e possivelmente, né, vamos continuar fazendo isso em outras combinações, mas é uma parceria que eu digo, não posso chamar de duo, mas eu chamo de parceiro, né? Então, Carlos, eu tive lá na Universidade do Novo México com ele, gravando também um material que vai ser um outro CD, só que esse é de lá, da universidade de lá, e o Carlos está ainda escolhendo bem o que nós vamos colocar no CD. Então, esse aqui é o segundo CD de uma série que o pós-graduação em música da nossa universidade fez. O primeiro com a minha colega, a pianista Cristina Caparelli, piano solo, e esse dedicado à música de câmara, com violino, piano, música brasileira, que é, digamos assim, a nossa tônica em termos de pesquisa do repertório brasileiro latino-americano.
Então, esse disco é uma gravação ao vivo de um recital de vocês dentro do projeto Unicâmara.
Isso,
ainda
imagina
lá em 2000.
Eu que já sou nervoso em palco, imagina eu ao vivo gravando, né? mas foi muito feliz o Dr. Marcelo Sfoggia, que fez essa gravação. Ela não foi... Não houve nada que tivesse que ser editado, no sentido de... praticamente é puro. O que ele conseguiu captar lá no nosso auditório Tasso Correia, né, com os ruídos que a casa tem normalmente, né, como escola, mas que não, nem apareceram na gravação. Então, realmente foi muito, muito feliz do ponto de vista da captação. Aquele momento foi um momento muito bom. Então, a gente nunca ouve, né, o que grava logo em seguida. Então, assim, não, a gente já vai direto para aquilo que não foi o melhor, né? E alguns anos depois, quem sabe, o Carmo sempre muito crítico, né, dele mesmo, disse, não podemos e tal. E aí passaram esses anos e eu fui mostrando para as pessoas, e colegas e outros musicistas de outros lugares do Brasil para quem eu tinha mostrado, eles falaram, não, vocês têm que pôr isso na rua, porque isso é muito importante, vocês estão abandonando a música brasileira se vocês não estiverem colocando, porque esse troço está pronto, né?
Pois é, ele ficou pronto durante 9 anos.
É. E aí, agora tá saindo. E eu hoje ouço com outro ouvido, assim, puxa, mas como saiu bem, né? Então dá para ter um certo orgulho, né, do trabalho e de fazer jus à importância, porque, particularmente com um repertório que não tem muita gravação, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, impor, né, algumas das pessoas vão ouvir, talvez pela primeira vez, esse repertório. Então, então tá aí. Tá aí o segundo CD da série, que o pós-graduação financiou, gravado ao vivo. E essa coisa de gravar ao vivo é importante também, porque isso tem sido muito debatido, né? A questão dos CDs, né? Essa é uma linguagem que está virando quase que um outro tipo de música, né, em que se perdeu essa comunicação direta do palco.
E que se corrige,
e aí se busca perfeição, aquele som que a gente nunca vai ouvir ao vivo. De certo modo, também é uma... Também eu acho que tem o lado bom disso, é aquele lado que visa colocar da maneira mais perfeita possível, né, aquela obra, né, para difundir isso. De um modo a não ser atrapalhado pelas imperfeições das apresentações ao vivo. Então, de um modo tem essa vantagem. Agora, o problema é que a gente acaba ficando meio que congelado em relação a, né, tem que ser perfeito, tem que ser, não pode ter erro, não pode ter nada. E a espontaneidade da performance e aquele momento mágico, né, do é aqui, agora, não interessa o que vai ser ontem, o que vai ser amanhã e o que foi ontem, é ali agora, e agora. Então, captar isso já é algo que também nos coloca que é um compromisso que eu acho que é em consonância com que nós, com aquilo que nós, como professores e musicistas, pensamos que não pode ser perdido, que é a questão da comunicação imediata da música como atividade cênica, né, direta, né, como teatro. É ali feito para as pessoas naquele momento. Então, acho que o fato de esse disco ser ao vivo também tem esse significado especial, né? Que as coisas deram certo, né? Felizmente, né? Acho que a nossa performance, a captação, né? O público em si, que de algum modo participa, né? E faz parte do CD.
Que não deixou o celular ligado.
Não.
Essa parte importante.
Ah, mas tem uma curiosidade. Eu até queria que tivesse... Se a gente tivesse colocado no CD, mas não ia dar espaço, ia sair mais caro. Mas é uma curiosidade. Eu disse que não tinha edição, eu minto. Tem uma no último movimento da sonata do Camargo Guarnieri, que era o final, o finale do concerto. Nós tínhamos lá no Instituto mandado instalar umas rodas. Eu, na verdade, como coordenador daquele setor, tinha pedido para instalar umas rodas especiais embaixo do piano para que nós, professores e alunos, pudéssemos empurrar o piano com mais facilidade para as diferentes apresentações, ensaios e aulas que a gente tem no auditório. E aquele sistema tinha sido instalado, assim, acho que 2 dias antes. Só que tinham freios que deveriam estar abaixados, né, apertados os freios, para que o piano não se movesse. E eu, na hora, nem dei conta. Né? Eu sabia que tinha, mas não tinha. Nesse momento, nessa última sonata, nesse último movimento da última peça, que era essa sonata do Guarnieri, eu senti que o piano começou a se afastar de mim. E eu pensei que eu estava tendo uma crise histérica, imaginando coisas. Né? Não, mas meus braços estão ficando mais esticados, de fato, o piano. Aí quando eu me dei conta, e é uma peça em que eu não tenho pausa nenhuma. O piano está sempre trabalhando, com as duas mãos. E eu, do lado, dizia para o meu aluno, que hoje é professor na Federal de Pelotas, Germano Maia, dizia, Germano, freios! Na... E o Germano deve ter olhado para mim e disse, esse professor tá louco, que freios, né?
O espírito do Guarnieri se manifestando.
E aí chegou num momento, o cara tava virado para frente e não tava vendo o que tava acontecendo. Teve um momento que o piano tava andando, literalmente. Eu não conseguia mais tocar. Nós paramos no meio, até não... Ficou muito fraquinho na gravação original, na fita original. Tenho eu dizendo, acabamos de apresentar uma versão para... piano, uma sonata para violino e piano em fuga. Né? Aí, em seguida, claro, colocamos o piano de volta no lugar, colocamos os freios, né, para que o piano não se movesse de novo, e repetimos o último movimento, se concluiu o concerto. Então, na verdade, tem uma edição. Né? A gente tirou essa parte do piano em fuga pelo palco. Mas foi muito engraçado, e no fim eu pensei que isso ia ter um efeito, assim, terrível, psicológico, imagina, estragou o concerto. No final, música ao vivo tem dessas coisas, né? Serviu, talvez, até para ter deixado ele melhor tocado, né? Com mais vontade.
Então, vamos escutar, de repente, esse...
Podemos escutar esse terceiro movimento da sonata do Camargo Guarnieri, número 4, para violino e piano. Allegro Appassionato. Thank you.
Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Neif Elkoff. Nós acabamos de escutar o terceiro movimento, Allegro Appassionato, da Sonata número 4 para violino e piano de Camargo Guarnieri. A interpretação foi do duo formado pelo nosso convidado e pelo violinista Carmelo de los Santos. O registro está no disco Sonatas Brasileiras, que será lançado ainda este ano.
Ney, a música está presente na tua vida, então, desde os 6 anos de idade, quando tu começaste a estudar piano. Eu queria que tu falasse um pouco de qual foi ou quais foram os principais momentos da tua carreira, assim, um momento, de repente, que marcou a tua trajetória. E quem são as tuas principais influências, quais os compositores que tu te identifica mais?
Ah, fácil. Para mim, se eu for fazer assim um resumo, eu sempre, eu acho que eu já quando o piano veio para minha casa, para casa dos meus pais, a minha irmã começou, que é hoje professora da Faculdade de Medicina aqui da URGS, ela começou a estudar piano e eu fascinado pelo piano. E como criança pequena, ia lá, mexia no piano, né, e o pessoal achava, até pensam que as crianças que desafinam os pianos, não, são os pianistas que desafinam os pianos. Não, mas a gente que fica tocando todo dia e batendo e repetindo, as crianças não estragam nunca. Mas, enfim, aí eu comecei a ter aula, não de piano, mas aula no colégio. Eu tocava sozinho, de ouvido, um pouco ali, para o pai e a mãe não que trabalhavam fora, e eu de casa, e eu ficava lá, mexia no piano, minha irmã sempre deixava fazer isso. E aí, quando comecei o primeiro ano do então curso primário, professora do canto orfeônico, né, professora de música, Anita Denegri. E eu fascinado porque tinha um piano na sala e sem a tampa, era um piano de armário, sem a tampa da frente, então podia ver todo o mecanismo, e aquilo era para mim uma emoção de ver. E ela começou a me dar aula, eu me lembro da primeira aula, ela me ensinando a pôr a mão no piano, a tocar. Ela me deu aula escondido na escola, lá no grupo escolar Visconde São Leopoldo, em São Leopoldo. Então, durante alguns meses, eu tinha aula na hora do recreio com ela. Até que ela resolveu contar para meus pais, olha, o menino está tendo aula aqui, eu acho que ele gosta, tá evoluindo, seria interessante a gente... Né? Então, esse foi um primeiro momento que foi muito importante. Depois foi ter vindo conhecer a quem depois logo se tornou o que eu chamo de meu guru, né, minha guru, que é a Zuleika Rosa Guedes, nossa professora aqui do departamento. Eu comecei a ter aula com ela desde os 10 anos, então eu me lembro da minha primeira aula com ela, e eu tremia, né, e eu... meses depois eu fiz meu primeiro recital, que foi lá no Instituto de Artes. Eu tinha 11 anos naquela época, e foi a primeira vez que eu senti que quando a gente toca em público, a gente se sente diferente, né? Como caminhar em público, é muito ruim, né? Essa sensação de, mas como, minha mão não anda, né? Então essas coisas, essas cenas, que até hoje eu digo que eu sinto a mesma coisa, né? Eu vou entrar no palco, eu sinto, não é a mesma coisa que tocar sozinho, né? A gente está tocando para alguém, seja para uma pessoa, para mil, é alguém que está te observando. Então esse primeiro impacto foi muito importante, como primeiro impacto professor, da minha professora, que foi minha professora por muitos anos, e depois estreando com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, dirigida pelo próprio compositor da obra que eu estava tocando, que eu tinha ganhado um concurso de jovens solistas, com o Camargo Guarnieri. Então ele foi convidado para reger o concerto. Então aquilo foi um impacto duplo, né, de tocar pela primeira vez com uma orquestra sinfônica e de ser regido pelo compositor da obra, um compositor tão importante quanto ele. E aí uma série de coisas, né, que vão passando pela vida da gente, prêmios em concursos, né, concertos que eu assisti, eu lembro de eu assistir o Roberto Sidon no Teatro São Pedro, antes da reforma, eu era criança, e aquilo me impressionou muito, né, onde eu ouvia aquela música, aquele som, me lembro de um pianista que veio, eu acho que era Xuxa Cherovsky, com a ospa e um baixinho, tocando um concerto de Tchaikovsky, número 1, tão famoso, e tocando muito bem, mas com uma tal violência, ele era um homem pequenininho, que ele quebrou o pedal do piano da ospa. Aquilo foi muito marcante para mim, né? Não se deve fazer assim. Ao longo da trajetória, acho que são momentos que... essa parceria com o Carmo de los Santos, nosso concerto lá em Berlim, o projeto Copa da Cultura, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Cultura, o impacto de poder ver uma plateia repleta de... não tinha quase nenhum brasileiro, e as pessoas amando-se, jogando no chão pela música brasileira, né? Especialmente pelo trio do Guerra Peixe, que eles comparavam ao melhor trio já composto um trio de Ravel, é o mesmo impacto e tal. Então foi um momento de muita emoção de vivenciar isso lá na Alemanha, né? É, uma fome de música brasileira que a gente não vê aqui. Então, sei lá, foram muitos momentos. Agora eu tive o privilégio de fazer parte de um concerto solista, um concerto na OSP, em homenagem a Zuleika Rosa Guedes, seus 90 anos. Também, enfim, difícil aqui fazer uma recapitulação, mas acho que eu já dei, né? Acho que vem desde de quando a gente é criança, do que a gente assiste, né? Eu acho esse papel, né, eu acho que os pais precisam fazer isso com as crianças, levem aos concertos, tem que assistir música ao vivo, né? Ver as pessoas tocando, perceber que aquilo é real, que não é produzido só num estúdio, né?
No computador.
No computador. Eu até acho que as pessoas hoje começam a ter um interesse específico. Eu vejo mais gente procurando, mais pessoas interessadas, pais interessados em suprir um papel que a escola não tem conseguido suprir, que é o da educação musical e da educação instrumental, eu diria. Né? Então, eu acho que existem hoje mais crianças, talvez, do que há 10 anos atrás, em escolas de música. Também em artes, né, os adultos se interessando também por música, aprender instrumentos. As pessoas estão cansando de apertar botões, né, de receber tudo pronto, e estão voltando de algum modo a querer fazer as coisas com as próprias mãos. Então o fazer música tem a ver com isso, né? Enfim, aqui eu já estou saindo da tua pergunta.
Vamos ouvir mais sonatas brasileiras, então?
Vamos ouvir. Nós podíamos ouvir a sonata do Cláudio Santoro, o primeiro movimento da sonata número 4, para violino e piano, um alegro. Thank you.
Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Ney Fialkov. Nós acabamos de escutar o primeiro movimento, Allegro, da sonata número 4 para violino e piano, de Cláudio Santoro. A interpretação foi do duo formado pelo nosso convidado e pelo violinista Carmelo de los Santos. A gravação está no CD Sonatas Brasileiras, que foi financiado pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS e ainda será lançado este ano.
Ney, na última semana a gente recebeu aqui no programa o professor Celso, teu colega no departamento, no programa de pós-graduação.
O colega foi meu professor.
Também.
De história da música.
E ele estava aqui falando de uma curva descendente que a música erudita estaria atravessando aqui no Estado, tanto em função da falta de patrocínios, como da dissolução de algumas instituições, como a gente tem visto o problema da OSPA. E eu queria saber como é que tu enxerga isso, como é que tu enxerga o meio musical aqui do Estado.
Eu concordo com o professor Celso. Nós vivemos sempre, eu acho que assim, o trabalho de um musicista que está trabalhando, que está atuando em música de concerto, música erudita, música culta, seja lá o nome que a gente for dar, é um trabalho de resistência. Eu me lembro das palavras de um dos diretores do Peabody Conservatory, onde eu fiz o doutorado, e ele dizendo para a nossa turma, na cerimônia final, na cerimônia de formatura, eu não vou cumprimentar vocês hoje, mas quero dizer que o mundo pode existir sem música, e a tarefa de vocês é não deixar que isso aconteça. Então eu vejo que é óbvio que as coisas estão minguando. Hoje nós não temos série, em Porto Alegre já não tem uma série de música de câmara, nós tivemos mais coisas no passado e hoje, né, com a escola está crescendo e nós temos um espaço musical menor. As orquestras estão minguando, a OSPA não tem sua casa, tem uma série de fatores que eu acho que não são diretamente, elas não estão diretamente relacionadas com questão de crise econômica, mas eu acho que é uma crise de valores. E eu vejo que é urgente que a gente possa... infelizmente, tá, a educação musical volta ao cenário escolar com mais força, né? Porque para as pessoas que não tiveram esse tipo de formação, mesmo como apreciadores de música, elas não vão ter o respeito por esse tipo de cultura. Então são pessoas que nas suas posições de liderança poderão não apoiar esse tipo de atividade, achando que isso é uma coisa de elite, que aliás eu vejo aqui com uma grande preocupação, que existe uma determinada posição política que acha que música erudita é sinônimo de elite econômica. Então, acho que isso tem que ser banido, né? A cultura tem que ser o acesso a todos, né? Então, a escola, os projetos, a OSPA tem alguns projetos e outras instituições também têm de levar música a comunidades onde isso não é, né, onde esse tipo de música não é o acesso mais fácil. Não existe, não deve existir essa relação. A música erudita precisa continuar vivendo, sobrevivendo ao lado das diversas manifestações musicais que caracterizam a nossa prática e as práticas populares, como sempre foi, né, pelo menos nas últimas décadas, em que há projetos de diversas naturezas que andam paralelos. Eu vejo que essa é uma realidade e nós temos que lutar contra isso. E acho que uma dos focos de resistência é a própria rádio da universidade, que está firme, né, mantendo uma programação que tem uma ênfase, e aí eu digo que essa é uma das peças de resistência, porque a inércia é o de, se a gente for deixar e não se a rádio resolver não tocar mais, ou não estimular mais esse tipo de repertório, e se as séries todas minguarem por aí, as orquestras fecharem as portas e não tiverem teatro, as pessoas vão continuar ouvindo outras músicas e elas vão continuar vivendo. Então essa é uma realidade possível e eu me sinto meio... Eu acho que quem já vai trabalhar com música já é meio... já está meio imbuído de uma certa missão, né? Tem uma coisa meio apostólica, assim, né? da gente acreditar em algo e lutar para que essa, para que isso permaneça vivo, né? É um fato, mas acho que a gente não pode ficar chorando em cima. A gente tem que agir, tocar, difundir o que a gente faz, lançar um disco, pôr na rádio, prestigiar a rádio e todas aquelas instituições que estão nessa luta por não deixar essa atividade cultural morrer.
Ney, a gente já extrapolou o tempo. Eu agradeço muito a tua presença e a tua, né, disposição em compartilhar com a gente as tuas memórias, as tuas reflexões. E a gente podia terminar escutando mais um pouco desse disco que vai ser lançado, então, né?
Ah, eu agradecendo e expressando aqui o imenso prazer de estar aqui novamente na Rádio da Universidade, a nossa pioneira, né, das rádios universitárias. Podemos terminar com o nosso grande papa da música brasileira, Heitor Villa-Lobos, com sua primeira sonata fantasia, intitulada Desesperança.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@urgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã.